Deus abençoe a todos, um bom dia, uma boa manhã, né, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 5. Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. Lê, por favor, filha.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém? Então, esta é a verdadeira graça de Deus. Esta, versículo 12. Esta é a verdadeira graça de Deus. Está aí uma coisa difícil, confusa, e que, infelizmente, por falta de entendimento, né, vem se tornando cada vez mais difícil, que é a questão da graça e da lei. E nós estamos falando, Deus está nos dando graça para a gente poder falar sobre esse assunto esses dias, essa questão da graça e da lei. É muito comum. Começa pela graça e passa para a lei. E se acomoda. É mais fácil viver sob a lei do que sob a graça. É mais fácil viver sob a lei do que sob a graça. Por quê, Marquinhos? Por que, Júnior? Por que, Seca? Está vendo como é que é? Às vezes a gente vive sob a lei e pensa que está sob a graça, porque a gente não dá. Por quê? Por quê? Você mata. Por que eu falei? É. Quem concorda que é? Quem não concorda, fala, não, eu não concordo, não, vamos ver. Ou então vai, eu não concordo porque eu não entendo ainda. É mais fácil viver sob a graça ou sob a lei? Por quê? Hã? Dá o microfone lá para ele.
Pela lei, você não precisa esforçar para buscar a Deus, para andar com Deus. Você vive normal. O que passou para trás, você vai lá e passa ele para trás também. Bateu, você revida. É muito mais fácil viver pela lei.
Amém. E o menino da frente, o Rodrigo?
Eu discordo. Eu acho mais fácil viver pela graça.
É pela graça.
Pelo seguinte, porque Abraão, ele viveu pela graça, porque na época dele não tinha lei.
Foi fácil para ele, não foi?
Bom, ele andou com Deus, né? Então eu acredito que o segredo seja você andar
viver
com Deus.
Abraão foi fácil, mas logo ele já teve que largar toda a parentela dele e sair sozinho.
Mas o pessoal da lei também fez a mesma coisa.
Cala a boca. Abraão, logo de cara, já teve que largar. E o pior, que Abraão não viveu sob a graça. Abraão viveu sob a lei.
Pelo seguinte, a lei a gente sabe que ela tinha muitos, né, muitos rituais, no caso. É, uma vez ao ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, né, sacrificar, e ele poderia ser morto. Né? Então, se a gente fosse viver conforme os estatutos da lei, a gente deveria cumprir um monte de regras. Uhum. Né? Agora, se a gente viver pela graça, a gente deve viver pelo fruto do Espírito, andar com Deus. Né? E o próprio Espírito vai testificar no nosso coração aquilo que está certo ou errado. Eu creio que seja mais fácil andar com Deus.
Então tá bom. Então vamos ver se eu tento. Se eu consigo explicar pro resto da igreja, né? Que é mais fácil viver pela lei. Quem sabe eu consigo convencer o menino aí. Que é mais fácil viver pela lei. Por quê? Vamos pegar. Jesus diz o seguinte, um caminho largo, espaçoso e o caminho estreito. O caminho estreito é o da lei ou da graça? Da graça. Qual o caminho que você carrega a cruz? Da graça. Qual o caminho que você é perseguido? Zombado, injustiçado, perseguido. Né? Tudo isso acontece com quem está sob a graça de Deus. Então vamos tentar explicar mais aqui, mostrar o que significa a graça. Que às vezes a gente até fala sem saber o que significa a coisa. Então o que significa a graça de Deus? Não é? E Pedro aqui então fala assim, no versículo 12 ele fala, no versículo 12, no final do versículo ele fala assim, esta é a verdadeira graça de Deus. Ele vem escrevendo a carta, ele vem escrevendo a carta e falando. Falando o quê? Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus, versículo 2, versículo 1, aos presbíteros. Ó, ele chama a atenção dos presbíteros. O que os presbíteros têm que fazer? Apacentar o rebanho de Deus que há entre vós, que está entre vós. Tende cuidado dele. Essa é a verdadeira graça. Essa é a verdadeira graça. Apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, e etc. Cuidar, né? Ter cuidado com o rebanho. preocupar para ver se a pessoa está buscando, se não está buscando, se ela está entendendo, se ela não está entendendo. Essa é a preocupação. Vamos lá. Não por obrigação, não por força, mas fazendo a pessoa entender, dando liberdade para que ela faça, abrindo os olhos da pessoa, fazendo a pessoa entender. Versículo mais para frente, né? Está assim. Semelhantemente vós, versículo 5, vós mancebos, ou seja, os jovens, né? Igual ao Rodrigo ali, os jovens, os mais novos, o que, que tem que fazer? Sujeitar aos mais velhos, aos anciãos, né? Ser ensinado pelos presbíteros. Se nós reunimos aqui, se nós estamos reunidos aqui, nós temos que seguir o Evangelho, a doutrina de Cristo. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então Pedro está aqui falando sobre a graça, sobre o Evangelho. O que é que precisa fazer? Ser de todos sujeitos uns aos outros, e não brigando, e não discutindo, e não mostrando que um é maior do que o outro. Revestir-vos de humildade. Isso não precisa na lei. Isso precisa na graça. Revestir-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é o soberbo? É aquele que não sabe nada e pensa que sabe. Soberbo é aquele que imagina uma coisa, põe na cabeça e sai atropelando. Ele imagina uma coisa, ele estabelece uma justiça e não abre mão. Ele não pensa, não raciocina. Os fariseus, até vim comentando com a Elma, os fariseus, quem que sofria mais? Os fariseus ou Jesus Cristo? Jesus estava na situação dele, ele penava muito mais, ele sofria muito mais, aos olhos da carne. Aí é que nós vamos ter que entender isso, né? Porque, na verdade, Jesus estava tranquilo. Na verdade, Jesus estava, ele padecia na carne. Mas a alma dele, o espírito dele, estava tranquilo. Batia no rosto, ele virava o rosto. Insultava ele, ele não revidava, né? Ele não discutia. Faz conforme a sua fé. É assim que você acredita? Então faz conforme a sua fé. A alma de Jesus estava tranquila. O espírito dele estava tranquilo. Estava consciente do que estava fazendo. Mas as pessoas que viam Jesus, via ele uma pessoa sofrida. Aos olhos da carne, a mulher chegou e falou, né, coitado, né, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, etc, tal, papai, etc. Tinha pena de Jesus. O que Jesus falou? Ó, né, chora pelos seus filhos. Eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu estou aqui debaixo de uma cruz, mas eu estou tranquilo. Então, quem na realidade é, o caminho largo, espaçoso, levava à perdição. Mas o diabo não vai perseguir quem está no caminho largo, espaçoso, não. Ele não vai mexer com quem está no largo, espaçoso, não. O diabo, ele vai perseguir como ele perseguiu Jesus Cristo. Não é? O mundo, Jesus falou, o mundo me odeia, não odeia. Vocês não, odeiam a mim. Porque eu falo mal do mundo. Eu não falo bem do mundo, não. Eu falo mal do mundo. Eu sou contra o mundo. E por isso o mundo me odeia. Agora, se eu estou no caminho largo, espaçoso, andando com o mundo, fazendo a vontade da carne e do pensamento, eu vou sofrer? Eu vou ser perseguido? Eu vou ser injustiçado, injuriado, etc.? Não. Continuando. Ele, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E significa que a pessoa que anda com Deus tem que sujeitar a Deus. A pessoa que anda com Deus vai estar debaixo da mão de Deus. Ele tem que andar sob o regime, sob o governo de Deus. Nós vamos mostrar já já isso aqui. Ele tem que andar sob o governo de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Não é? Quem anda com Deus, Deus cuida dele. Deus dirige, Deus ensina. Quem anda com Deus, Deus dirige. Quem anda no mundo, Deus não dirige. Amém, gente? A pessoa guiada por Deus é aquela que está com Deus. O que que significa estar com Deus? Estar do lado dele. Estar do lado dele. Não ser inimigo dele. O que significa estar com Deus, Cheque? Trabalhar a favor dele e não contra ele. Então, uma pessoa que está do lado de Deus, ele defende o evangelho. E uma pessoa que é contra Deus, é contra o evangelho. Andar com Deus, então, é ficar do lado dele, não ficar contra ele. Presta bem atenção nisso. Quando você falar, cuidado para você não falar contra ele. Quando você dá a sua opinião, cuidado para você não falar contra ele. Vamos continuar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Sede sóbrios. Presta atenção. Quem está debaixo da lei, ele não conhece nada de Deus. Ele conhece a lei. Você vê um padre, passar o que nós passamos, você vê um padre vigiando, orando. Você vê um padre... Então, não precisa nem falar. Você não vê. Você não vê uma fleira. Uma fleira. Suportando marido. Lavando cueca de marido. Cozinhando para marido. E tal, e cuidando de filho, e filho morrendo, e filho sofrendo, e tal, não sei o quê, aquela angústia que é uma mãe. Você não vê uma fleira. É uma fleira. Ela foge. Ela foge dos problemas. Você não vê um padre. Está lá recebendo dele. Ele dá debaixo da graça ou da desgraça? Ele está sob a graça? Não. Ele mesmo escolheu. Eu quero ser padre. Por quê? Porque eu não vou me envolver com nada. Eu vou obedecer a doutrina da igreja. Eu vou obedecer. Eu não tenho nada a ver com o evangelho. Eu estando de acordo com o Papa, de acordo com a lei da igreja, com a doutrina da igreja, não tem nada a ver com o Papa. Eu não tenho nada a ver com o Evangelho, não. Toma, meu filho. Está lá, ó. Levanta, tá, tá, vai lá, você leva a sua missa, quietinho, tá? Pega o seu, tá, tranquilo. Agora, um que está sob a graça de Deus, um que está lutando pelo rebanho de Deus, levando as pessoas a crer em Jesus Cristo. Então essa pessoa sofre demais. Sofre demais, por quê? Porque ela tem que suportar, tem que ter paciência, tem que estar se humilhando, tem que estar lendo, e não ganha nada. E não ganha nada. Não é? Outro, ah, não quer saber de pobre, eu não quero saber, você não quer Deus, não, então vai para o inferno, né? Então, ó, é assim? É assim que a gente faz? Não, não é assim não. A gente está, e não sei o quê, e tá, busca Deus, tá bom, eu vou buscar, não busca porra nenhuma. E a gente, em cima, ajudando, pelejando. Quem que sofre? É o padre? O padre vai lá, você leva a mim, não quer nem conversar, tem uma cerca assim, para você não encostar nele. A gente senta aqui, ó, a gente vai acabando aqui, ó. Senta aqui, ó. Só sai 2 horas depois. Vem um, vem outro, enchendo. Né? Não, mas pode vir. Pode vir, não tem problema não. Amém? Né, Natália? Um pouquinho vocês não vão vir. Não, podem vir. Viu, ajudar? Pode vir. Vem todo dia. Até resolver o seu problema. Quando você vê uma pessoa querendo rodeando a gente, o que ela está querendo? Problema dela. Depois que ela resolve. Olha só. Vai para debaixo da graça. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Eu não estou reclamando. Eu estou mostrando, abrindo seus olhos. Amanhã, se você tiver um discípulo, eu não sei se vocês têm discípulos. Primeiro, se vocês não tiverem, vocês estão errados. Vocês não estão sob a graça. Vocês estão sob a lei. Porque a graça de Deus manda fazer discípulo, ensinar. E ele falou, olha, se um cego guiar outro cego, você é responsável. Se você estiver cego, então larga de mão, porque você é responsável pelo seu discípulo. Você tem discípulo? É mais fácil não ter. Eu já vou logo dando uma dica para você. É mais fácil não ter discípulo. Por quê? Vai dar trabalho demais para você, discípulo. E você cuida dele. Você tem que cuidar dele. Todas as vezes que ele precisar, ele vai ligar para você. Ele vai perguntar para você. A hora que ele estiver bem, ele não procura você não. Mas a hora que ele estiver mal, ele vai reclamar para você. Amém? O que mais? Sede sóbrios, vigiai, né? O diabo, vosso adversário. O diabo, vosso adversário. Ou, se eu estiver do lado de cá, o diabo, meu amigo, não vai me perseguir. O diabo, meu companheiro do caminho, não vai me perseguir, não vai me amolar, não vai tirar meu sono, não vai não. Eu sou um com ele, ele é um comigo. Ele não é meu inimigo. Agora, se eu tiver de cá, o diabo, meu inimigo, não me dá sossego, ele não larga o pé da gente, ele é meu adversário. Ele é meu adversário. E ele vai ser meu adversário até a morte. Enquanto eu estiver nesse corpo, ele é meu adversário. Eu tenho que ter muito cuidado, porque ele anda ao meu redor, observando. Qualquer falha minha, ele vai aproveitar. Qualquer senão meu, ele vai aproveitar. Porque ele é meu adversário. É fácil viver sobre a graça. É muito fácil. Não é? Então, continuando. Versículo 9. Ao qual resisti firme na fé. Erickson, quem tem que resistir o diabo? Quem for amigo de Deus. Assim, Erickson. Quem for, quem tem o diabo como adversário, você tem que resistir o diabo. Firme na fé. Aí, então, entra a fé. Daqui a um pouco nós vamos falar sobre isso. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, aonde? No mundo. Aonde tiver um filho de Deus, aonde tiver um amigo nosso, aonde tiver aquele que está com Deus, o que está acontecendo com ele? As mesmas aflições estão acontecendo com todos os filhos de Deus. Por que que eles estão passando por aflições? Pelo fato de ter escolhido a Deus. Pelo fato de ter escolhido a Deus. Por quê? Você sabe explicar por quê? Vou te dizer por quê. O mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo, o reino do mundo é do diabo. E Jesus Cristo veio fazer oposição ao mundo. Ele não é do PT, mas ele veio fazer oposição ao mundo. Graças a Deus que ele não é do PT. E ele veio fazer oposição ao mundo. Ele, a luz que vem ao mundo, foi a primeira pessoa que veio ao mundo e fez oposição ao mundo. E falou claramente: vocês são filhos do diabo. Raça maligna, raça porcaria. Vocês vão tudo para o inferno. Jesus Cristo falou, em outras palavras, eu estou trocando em miúdo. Mas ele deixou bem claro isso. Mostra que você está arrependido. Arrependimento. O que que significa arrependimento? Passar para o lado dele. Isso é que é arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ele está aqui. Ele se arrependeu. Ele foi convencido de que ele precisa de Deus. Então ele passa para o lado de Deus. Nessas alturas ele é inimigo do mundo. Ele é uma pessoa estranha para o mundo. Ele vai ser perseguido pelo mundo. No mundo ele vai ter aflição. No mundo ele vai ser penalizado, porque o mundo não vai estar do lado dele. Amém? Então, presta bem atenção. Muitas pessoas buscam a Deus para ter uma vida boa no mundo. Aí o que que o diabo escuta? O diabo escuta. O diabo está por perto, ele percebe. O que que ele faz? A pessoa busca a Deus para ter uma vida boa no mundo. E o diabo escuta. O que que o diabo faz? Hã? Dá uma vida boa para ele. De vez em quando uma gripe, tal, um chifrezinho daqui, outro dali, mas É só para ele enganar. Só para ele pensar que ele... Deus me abençoou. Tirou o chifre. Deus me abençoou. Me deu uma outra mulher. Agora esta, agora é 10. Tá vendo? Não é assim? Deus me abençoou. Me deu um outro casamento. Olha que desgraçado. Entendeu? Não é assim? Eu escuto isso toda hora. De pessoas que não conhecem a Deus. De pessoas que não seguem o Evangelho. E que acham que é desse jeito. O diabo não é bobo, não, minha filha. Você não pega um cavalo, lá com o laço, jogando o laço no cavalo, o cavalo assusta e vai embora. Você põe o laço aqui atrás, ó. Não deixa ele ver o laço, não, ele é esperto. Aí você vai com o milho na mão. A hora que ele põe o beição dele no milho, você vem, ó. Ele tranquilo, comendo o milho, estando comendo o milho, meu filho. Você pode pôr onde você quiser nele. Você estando comendo o milho, aí você vem, põe o rabo, tá, amarra o cavalo, etc. Pronto. Aí quando ele termina de comer o milho, está preso. Está preso. Né? Deus me abençoou. Me deu uma outra mulher. Aquela infeliz, aquela idiota, aquela, graças a Deus, Deus levou. Levou para outro. Azar é do outro. A boa, eu fiquei com ela. Não é assim? Que a gente escuta? Não é não? Olha, eu fiz um negócio, graças a Deus. Eu, graças a Deus, foi Deus que me ajudou. Eu larguei o sujeito na merda. Porque, olha, eu passei ele para trás e tal, e etc. O negócio tinha um valor imenso e eu paguei uma mixaria. Graças a Deus. É assim? Não é? E a pessoa está feliz. Por quê? Porque passou o outro para trás. Porque roubou e ninguém descobriu. Porque fez a lambança e ninguém viu. Graças a Deus. Amém? Amém? Eu estava jogando bola lá e eu passei a mão na bola e o juiz não viu. Graças a Deus. Eu peguei na bola e o juiz não viu. Graças a Deus. Não é assim que vocês escutam por aí? E nós? E nós? Fica com a mulher. Você perguntar para Deus, o que, que eu faço com ela, Senhor? Fica com ela. Amém? É a sua cruz. Amém? Pegou, agora aguenta. E o marido, Senhor, o que, que eu faço com ele? Um homem sem educação, grosso, vai, casou com ele? Não é isso que você queria? Agora, minha filha, não tem jeito, trocar por outro não dá, devolver não tem devolução. Então fica com ele. Aí você tem que fazer tudo para viver bem com seu marido. Você tem que fazer tudo para poder viver bem com seu marido. E não pode reclamar. E não pode reclamar. Você tem que fazer tudo para viver bem com seu marido. Você tem que amar. Ah, mas o meu marido, ele é horrível. Mas o Evangelho, mano, ama o horrível. Tenha paciência com ele. Sofre a injustiça, sofre o dano, e etc. Entendeu? Então, essa é a verdadeira graça de Deus. É a verdadeira graça de Deus. É muito difícil os outros entenderem, mas que é. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, ele vai então aperfeiçoar, o que mais? O que está escrito aí? Só um, por favor. Confirmará, aperfeiçoar, confirmar, o que mais? Fortalecer, confirmar, aperfeiçoar, fortalecer. Tudo pode ser fortalecerá, confirmará, aperfeiçoará, né? Fortalecerá e etc. E justificará. Ele vai fazer isso e etc, etc, aqui, ó, tá? Não é assim? Quem anda com Deus, quando você pega a cruz e começa a andar com Deus, Deus começa, então, a obra em sua vida. Quando você pega a cruz e começa a andar, se você permanecer, Deus está realizando uma obra na sua vida. O que, que Ele está fazendo com você? Aperfeiçoando, confirmando, fortalecendo, justificando, em suma, tirando os seus pecados. O Filho de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. O que está lá de cá vai? Não. Quem vai ser provado como se prova o ouro e a prata? O que está do lado de cá ou do lado de lá? Quem anda com Deus. Quem está sob a graça de Deus. Sob a graça de Deus. Então nós temos aqui uma balança, que é o símbolo da justiça. Né? Simboliza a justiça. De um lado aqui, nós vamos ter a graça de Deus. De outro lado, nós vamos ter a lei. De um lado, nós temos a graça. De outro lado, nós temos a lei. A lei do pecado. A lei do pecado. Quanto mais você vive, a lei, na medida que você vai vivendo, a lei vai apontando um pecado que você tem. A lei, ela mostra para você o pecado. Ela revela você o pecado. Você não é obrigado a cumprir, você não é, você pode até esconder o seu pecado. Mas a lei mostra. Você vai lá na lei, está lá, artigo não sei quanto, tal, que você está em pecado. Só o fato da gente nascer gente já é pecado. Por quê? Porque você habita o corpo do pecado. Só o fato da gente vir ao mundo, a minha mãe me concebeu pecado. Se a minha mãe me concebeu em pecado, o que que eu sou? Pecado. O fato de eu ter vindo ao mundo, o fato de eu estar no mundo, já é consequência de um pecado. Alguém me concebeu em pecado. Eu estou da mesma forma aqui fazendo a mesma coisa. Como aí está? Então, a lei vai me mostrando uma série de pecados que eu tenho. A lei vai mostrando uma série de pecados que eu tenho. Então, a balança, tem um prato desse lado aqui, ó, tem um prato aqui, né? E esse prato aqui, então, tem um pecado aqui, P1. Chamar ele de P1. Dá um pouquinho Eu menti. Eu traí. Eu desobedeci. Eu fiz alguma coisa. Tudo que a gente faz. Eu comi muito. Né? Eu cobicei. Eu invejei. Né? Coloquei os meus olhos em alguma coisa. Imagina hoje, com as cores, que tanta cor que tem, tanto chamativo, tanto negócio. É muito fácil você botar o olho e desejar, e cobiçar. A prova de que você cobiçou é que você vai fazer do mesmo jeito. Então você vê o batom vermelho na boca da outra e acha bonito. O que você vai fazer? Botar um vermelho também. Você vê um caboclo tatuando, você acha bom. E você vai fazer o quê? Você vai tatuar também. E assim por diante. Aí um conversa com o outro e fala, eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Larguei minha mulher e peguei outra. Amém? Larguei minha mulher, estou com a outra, agora estou bem, estou tranquilo. Aí a pessoa, o que ele vai fazer? Vai ficar pensando. O outro fez e deu certo. E foi bem. E eu estou aqui, nessa miséria, aguentando essa, né? Essa situação aqui. E não, eu vou fazer a mesma coisa também. Chega em casa, manda a mulher embora, arruma outra e está feliz. A lei mostra para ele que ele não pode fazer isso. Ele fez porque está sob a graça, né? Então, mas a lei mostra que ele não fez isso. Então, vocês concordam que nós temos aqui, ó, muitos pecados? Vocês concordam que a gente tem muitos pecados? Lembra de um pecado que você tem? Será que você acha um? Hã? Um. Quem lembra de um pecado? Graças a Deus que ninguém tem, né? Todo mundo santo, justo. Pense num povo hipócrita. Amém, gente? Quem que não tem pecado? Jesus chegou para a mulher e a pessoa ia tirar a pedra. A pessoa ia tirar a pedra na mulher. Jesus falou, quem não tiver pecado, joga a primeira. Foi todo mundo embora. Está aí. Qual de nós não julga? Qual de nós não julga? Qual de nós não julga? Bem, você começa a conversar com a pessoa já começa a julgar. A gente já começa a julgar. Quantos pecados eu não cometi aqui julgando? P6, e assim por diante, julgar, não julgueis, não condeneis, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido também, amém? Não deseja a mulher de ninguém, não cobiça a mulher do próximo, não faz isso, não faz aquilo, etc. Então, o que que acontece? Esse trem aqui vai afundando, e esse aqui vai subindo. O pecado abunda junto, né? É uma palavra só. O pecado é, quer dizer, muito pecado. O que eu vou precisar? De muito perdão. Mas você não tem pecado. Você vai pedir perdão de quê? Você não tem pecado. Você é santo, justo, perfeito. Você vai se arrepender de quê? Pedir perdão para quê? Então a gente vive como se não tivesse pecado. Não é assim? A gente vive como se tivesse pecado. Resultado. Deus está desse lado aqui. Deus está desse lado. Quanto mais pecado, mais longe eu fico de Deus. Mais distante eu vou ficando de Deus. Eu sou esse prato aqui. Então Deus precisa tirar o pecado. Deus precisa apagar os meus pecados. E Ele tem que apagar os meus pecados. Para esse equilibrar justiça. Significa, então, isso aqui, ó. Justiça. Está justo, justo. Se tiver assim, não está justo. Né? Tem que estar nivelado. Deus falou que ia pegar os montes altos, ia baixar, pegar os buracos e encher. Nós somos... O discípulo tem que ser igual ao mestre. O discípulo tem que ser igual ao mestre. Deus precisa tirar os nossos pecados. Mas eu não tenho pecado. Amém? Você não tem pecado. Você vai se arrepender de quê? Você vai pedir perdão por uma coisa que você não fez? Você tem que pedir perdão por uma coisa, alguma coisa? Não. Estou debaixo da graça, estou feliz. Eu não tenho pecado. E aí, Tony? Como que a igreja pode chegar à estatura do varão perfeito? Como que a igreja pode ser santa? Como que a igreja pode ser justa? Se ela não admite, ela estabelece a sua própria justiça, ela estabelece a sua própria justiça e não tem que confessar pecado. Como que ela vai chegar à perfeição, à santificação, à justificação, se ela não tem pecado? Se Deus já perdoou os pecados dela, ela não tem pecado. Amém, gente? Ajuda? Me ajuda? Fala, Elmo. Hã? Não me ajuda aí, ué. Gustavo. Né? Ajuda aí, gente. Aí, eu estou falando. Como que a igreja vai se santificar, se aperfeiçoar, fortalecer, confirmar? Como que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito? Se nós não temos nada para se arrepender. Vem? Aí Jesus disse assim, ó. Eu aconselho que você compre de mim ouro provado pelo fogo, compre de mim colírio para os seus olhos, porque você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Você não está com nada. Mas nós não vemos pecado em nós. Nós não vemos nenhum defeito em nós. Amém, gente? Amém? Quem que se julga aí realmente? Um pecador, alguém que precisa de Deus. Então fala um pecado para nós. Então conta um pecado para nós. Amém? Hã? Não é coisa de ficar contando, não. Eu vou contar um para você, Um pecado que eu tenho. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. significa que ele tinha, e Satanás esbofeteava ele. Deus permitiu, deixou aquele espinho para ser tirado na última hora, certamente. Mas é aquela pedra no sapato, para você não esquecer que você é pecador. Para você não esquecer que você é pecador. Porque se você se ensoberbecer e achar que não tem pecado, você vai ficar sem se beneficiar da verdadeira graça de Deus. Amém? Então, por exemplo, eu vou dizer para você um pecado que eu acho grave demais. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. É uma luta. É uma luta que eu tenho. O querer está em mim. Não, porém, o efetuar. A gente não quer, mas acaba fazendo. Você não quer, mas você acaba fazendo. Isso é um. Eu tenho certeza que todo mundo se esforça para ser bom, para ser justo, para ser direito. Né? Mas quando você menos espera, você cai em tentação. Quando você menos espera, você fez o que não convinha. Então, eu me esforço. Mas Paulo fala assim: eu vejo nos meus membros uma guerra, uma luta que está em mim, na minha carne. Eu vejo que o pecado está em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte, o corpo dessa morte. Amém? Então, enquanto eu estiver nesse corpo, é uma luta contra o pecado. Luta contra o pecado. Quem está debaixo da lei não luta contra o pecado. Quem não é amigo de Deus não luta contra o pecado. Mas quem realmente está andando com Deus, ele o tempo todo, ele acorda e dorme. Ele tem que ficar vigiando o tempo todo, porque é uma luta contra o pecado. Amém? Você chega lá, você liga o rádio. Eu não quero ligar o rádio. Eu não quero ligar o rádio. Mas eu ligo o rádio. Eu não quero ouvir isso. Mas eu ouço. Eu não quero ver isso, mas eu vejo. O justo, o santo, o homem de Deus, ele aproveita o tempo, ele aproveita o tempo da melhor forma possível. Eu fico triste quando eu jogo o tempo fora. Eu fico triste quando eu perco o tempo. E que eu penso assim, esse tempo já foi. Eu não aproveitei. Quantos de vocês não desperdiçam tempo? Não joga tempo fora? Quantos? Não é? E assim por diante. Muitos são os nossos pecados. Fala, você queria perguntar isso. Não. Pela lei, ninguém será justificado. Não, como o Eric estava dizendo, pela lei você pode tirar o cavalo da chuva. Você pode tirar o cavalo da chuva, porque pela lei, você nunca vai conseguir tirar os seus pecados. Quando você consegue vencer um, tem 10 na porta ali para poder te mostrar. Pela lei, ninguém consegue, de jeito nenhum. Não, é impossível uma pessoa ser perfeita sem a ajuda de Deus. E o que é a graça? É exatamente a ajuda de Deus. A graça é a ajuda de Deus. Só um minutinho, Erickson. Você escreve isso aqui. É justificação. Isso aqui eu tirei do dicionário. Então, se você vai no dicionário, você vai ver isso lá no dicionário. Presta atenção. Do jeitinho que está lá. Do jeito que está lá. No dicionário. Presta atenção. Justificação. Passagem aparente. Sob o influxo da graça de Deus, do estado de pecado, o que é justificar? Ou seja, tornar justo, justificar, tornar justo, tirar os pecados, é a passagem dessa situação para essa. A passagem do estado de pecado para o estado de graça. Uma pessoa que está em estado de graça, ela está? Ela está sem pecado. Uma pessoa que está em estado de graça, ela está sem pecado. Mas vamos pegar direitinho o que está escrito. Passagem sobre o influxo da graça de Deus, sob o influxo da graça de Deus, do estado de pecado para o estado de justiça, o estado de graça ou o estado de justiça. Está escrito lá desse jeito. Passar daqui para cá. Sob... Essa passagem, ela é feita sob o influxo. Como eu não sei o que é influxo, o que eu fiz? Hã? Fui lá no dicionário, saber o que era influxo. O que é influxo? Influência. Então, sob a influência. Quem está do lado de cá, ele é influenciado por Deus. Quem anda com Deus é influenciado por Deus. Presta atenção. Se você anda com um ladrão, ou você influencia o ladrão, ou o ladrão influencia você. Amém? Você anda com uma prostituta, uma mulher, uma moça, arruma uma amiga que prostitui. O que vai acontecer? Ou aquela vai chegar lá e convencer a outra de que ela não deve mexer com isso, etc. tal, né? Ou a outra logo vai começar a dar. Amém? Por quê? Uma foi influenciada pela outra. Alguém chegou para mim, uma moça chegou para mim, não, eu vou me casar. Ela veio e já trouxe o caboclo lá de fora. E aí, ficou aqui uns dias e tal, e aí me procurou. que tá, ia casar e tal. Eu falei para ela: o seu noivo, ele não come na mesma vasilha que nós comemos. O seu noivo não tem a mesma fé que nós temos. O que vai acontecer? A hora que você se casar, é provável, se você não conseguir convencê-lo, ele vai te convencer. Se você não conseguir trazê-lo, ele vai te levar. Ah, não, eu não aceito, porque não sei o quê, porque tal, etc., que nós vamos... Aonde eles estão? Significa que ela foi influenciada por ele e foi para lá. Foi vencida, como está dizendo aqui o Bertinho, e foi para lá. Amém? Nós temos vários exemplos dessa natureza. Pessoas que queriam Deus, pessoas que andavam com Deus, pessoas que tinham já e foram vencidas. Foram influenciadas e saíram e deixaram. Então é assim. Às vezes a pessoa fala, eu não como isso. Mas se ele continuar ali, etc., ele vai acabar sendo influenciado e acontece então o que o diabo normalmente faz. Isso é droga, prostituição, corrupção, e assim por diante. Você fala que não faz, tão pouquinho. O diabo vem, põe perto de você, ele vem, traz e põe perto de você. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir te influenciar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é fácil, mas tem que fazer assim. Então, está ali. A passagem do estado de pecado para o estado de graça. Só existe uma forma: pedindo perdão pelo pecado. Por quê? Uma vez, se eu provar para o juiz, presta atenção, se eu provar para o juiz que eu não pequei, ou que eu fui injustiçado, se eu provar para o juiz que eu fiz da ignorância, como a mulher falou, ou como muitas vezes a pessoa fez na ignorância, então o que que acontece? Eu confesso e peço a Deus, me perdoa. Eu não vou fazer mais. Deus me perdoa. A balança aqui começa, eu vou tirando o peso, ela começa a subir. E essa aqui começa a descer. Começa a nivelar. Eu e Deus. Ainda tem três pesos aqui. Ó. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso confessar. Confessar. Por isso é que na Igreja Católica, a Igreja Católica tem, se você lê o credo, você vai ver o quanto é verdade ali, tem muita, acontece que fica só na lei, não fica na graça. Mas lá a gente não toma a hóstia, a gente não bebe o cálice e não toma a hóstia sem... Antigamente era assim, não sei se já... Sem confessar. Porque você não pode ter comunhão com Deus. Tem comunhão com Deus, porque ali é a mesa da comunhão. Você vai ali receber a comunhão. Você está na mesa de Deus. Você está sentado na mesa de Deus. Para isso eu posso estar em pecado? Não. Eu preciso estar na comunhão Eu preciso estar sem pecado. Eu tenho que confessar os meus pecados. Tá, eu confesso os meus pecados, recebo perdão e estou em estado de graça. Eu passei por causa da influência que Deus causou em mim. Jesus conseguiu me influenciar. Jesus conseguiu provar para mim que é melhor sofrer o dano do que causar o dano. Jesus conseguiu me influenciar e provar para mim que é melhor eu andar segundo a milha, é melhor eu sofrer a injustiça, é melhor eu esperar. Jesus Cristo me influenciou. Eu fui influenciado por Deus. A mulher foi influenciada pela outra porque estavam andando juntos. Eu andei junto com Deus e fui influenciado por Deus. Quando eu me afasto de Deus, dificilmente Ele vai exercer influência sobre mim. Amém? Então isso que é estar sob a graça, estar sob a lei. A graça nada mais é, nada menos é do que ser influenciado por Deus. Pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. Aí o outro falou assim, ó, eu comprei uma junta de boi e vou cuidar dela. Essa pessoa, quando ela resolver seguir Jesus, Jesus já está longe. Ela vai ter que andar muito para se aproximar dele e, consequentemente, ser influenciada por ele. Por que que você tem que vir às reuniões? Por que que você tem que estar junto com o povo de Deus? Por que que você tem que buscar a Deus? Porque onde Deus está, é o lugar onde você também tem que estar. Se Deus não estiver no meio de nós, não perca tempo em ficar aqui. Mas se Deus estiver no nosso meio, ouça a Deus e deixa Deus influenciar você. Deixa Deus convencer você. Porque a única pessoa que convence realmente de pecado é Deus. E uma vez convencido, você pede perdão, você confessa, e Ele apaga o seu pecado. Senhor, apaga as minhas transgressões. Apaga o meu pecado. Todos os dias eu saio daqui, ponho na minha cabeça, eu vou buscar Deus. E eu saio e eu não consigo. Pequei? Pequei. Eu falei que ia e não fui. Tinha dois irmãos, dois. Um falou que ia. E o outro falou que não ia. Falou que ia e não foi. Pecou? Pecou, então não falasse nada. Então não falasse nada. Ou então fala que não vai. Senhor, olha, eu sinto muito, mas eu não acredito, eu não vou buscar o Senhor, eu não acredito. Então não vou. E não adianta eu falar que eu não vou cumprir mesmo. Quem sabe se você resolve fazer. Agora, pior é dizer que vai e depois não vai. Amém, gente? Uma coisa meio corrida, para poder explicar, uma coisa meio corrida. Eu não sei se eu fiz o que Deus queria, mas nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Érico, um minuto para você.
Amém. Então, pelo que o senhor explicou aí, Deus ele dá a oportunidade da gente viver pela graça. Na verdade, a graça é a nossa única salvação.
Isso.
Né, hoje a graça é a única salvação.
Por quê? Agora você está convencido que é? Por quê?
Porque você viver pela lei...
É, não, pela graça, eu queria que você respondesse assim. Por que que eu tenho certeza? Porque eu estando vivendo ao lado de Deus...
Se eu viver do lado de Deus, eu vou viver sob a paciência de Deus. É. Pela a paciência, a misericórdia de Deus. Então Deus, ele não vai considerar os meus pecados. Tem então um versículo
ele
que fala
vai,
assim...
Ele vai considerar. Não, eu tô... Assim, ele vai considerar, mas ele vai esfregar o seu nariz na merda para você. Ele vai esfregar o seu nariz ali. Ele não vai deixar você pecar. Ele não é conivente com o pecado. Isso que nós temos que deixar bem claro. Você vai pecar? Vai. Mas a hora que você pecar, ele vai esfregar você. Você pode ter certeza. Ele vai deixar você ali até você se convencer que você pecou. Ele não é conivente com o pecado. Agora, e o que o Erickson está querendo dizer é o seguinte, que ele não vai considerar, né, Erickson? Né? Assim, vamos ver.
A pessoa que vive pela graça, que anda com Deus, ela sabe que ela está pecando. Então ela arrepende, volta para Deus, pede perdão, né? E Deus tem misericórdia da gente. Lógico que essa fé, ela vem com obras também, né? Ela tem as obras. Então, assim, Deus ele vai corrigindo a pessoa. Deus vai santificando a pessoa se ela andar com Deus. Então, assim, lógico que nós vamos vigiar, nós vamos orar. Se a gente andar com Deus, você vai observar todas as coisas.
Amém.
E, assim, o que eu tenho percebido é que hoje a gente não vive pela lei nem pela graça. Você anda nos seus próprios caminhos. Porque se você for observar a lei, falar assim, não, eu vou tentar viver e cumprir a lei. A própria lei vai ser uma maldição na sua vida, porque ela vai te condenar, porque você não vai conseguir cumprir a lei. Igual você estava falando. Você vai falar, eu vou fazer isso, daqui um pouquinho o diabo vai mostrar que você não dá conta. Então a diferença da graça é essa. Quem vai dirigir a sua vida, quem vai governar a sua vida, igual o senhor falou no começo, vai ser Deus. Então você vai viver com Deus.
Amém. Amém. Então, Rodrigo.
Amém. Muito interessante tudo que Deus tem falado. Eu entendi, até falei com o senhor aquele dia, né, que... Como Deus sabia que ninguém ia conseguir cumprir a lei, ele criou a graça. Porque ele já sabe que você vai pecar. Então, o que que ele espera? Que você não deixe de falar com ele.
Pois é, como que ele criou a graça? Você falou que ele criou a graça. Como que ele criou a graça?
Eu acredito porque ele veio, cumpriu a lei e viu que ninguém seria capaz de cumprir. Então, ele sabe que você não vai conseguir cumprir a lei. Ele sabe que você vai pecar. Eu não vou mentir, senhor. Você mente.
Como que ele cumpriu? Como que ele criou a lei? Ele criou a graça. Ele falou assim, lá, ele falou, eu mesmo vou. E eu vou andar com eles. Eu serei o seu Deus. Né? Eu vou lá e vou andar com eles. Sem mim, você não vai poder fazer nada. Mas eu vou estar com você. Serei contigo o tempo todo. Então, uma das coisas importantes é isso. Lembrar que Deus é comigo. Que eu não sei nada. E que Deus, a hora que chegar a coisa, Deus vai resolver. Amém? Amém. Difícil, um assunto difícil. É um assunto difícil.
Amém. Eu achei muito interessante esse final aí, quando você estava explicando o que significa graça, né? Andar sob influência ou sob influxo.
Isso.
Eu acho que a palavra, ela fala por si só. Por exemplo, eu estava citando um exemplo aí da prostituta, do traficante, né?
É.
A gente, quando começa a andar com uma certa companhia, vamos dizer, quem não é traficante, começa a andar com um traficante. Ele vai sendo influenciado aos poucos. E ele já não se torna um traficante logo de cara. Mas aos poucos ele vai experimenta uma coisa, experimenta outra, de repente ele já é um traficante. Então eu acho que andar com Deus é a mesma coisa. É ser influenciado por Deus, é estar com Deus, estar andando com Deus, e o pecado, que às vezes a gente fica tão preocupado, não é preocupar, entendo o que eu vou dizer, mas assim, não tanto com o pecado, é andar com Deus, porque sendo influenciado por Deus, andando com Deus, é igual você falou, quando duas pessoas estão juntas, uma vai influenciar a outra.
Andarão dois juntos, né?
Agora, eu andando com Deus, eu não vou conseguir influenciar Deus.
É.
Mas certamente Deus vai me influenciar, porque o Deus é
Amém.
Mais forte, ele tem mais autoridade, claro. Ele é mais justo. Então, andando com Deus, eu só tenho a ganhar.
É. Nem o diabo conseguiu influenciar ele, né?
Quanto mais eu. Então, assim, andando com Deus, eu só tenho a ganhar.
Quanto mais a gente, que são diabozinhos mais, né?
Mais fraquinho. É. Então, eu entendi assim, que o que a gente não pode deixar de modo algum é de andar com Deus, porque andando com Deus, Deus vai me influenciar.
Amém.
E os meus pecados, eles vão desaparecer naturalmente.
Amém. É exatamente isso. Amém?
Amém.
Exatamente. Então, 10 para você. Exatamente. Amém?
Fala amém, filha.
Amém. Amém, gente. Então, é isso aí que o Elmo... Anda com Deus. Não, como o Elmo falou, você não vai conseguir influenciar Deus, não. Você não vai tirar Deus do caminho. É mais fácil Deus influenciar você. Anda com Deus. O segredo é esse. Amém? O apóstolo Paulo, o Pedro influenciava Paulo, Paulo influenciava Pedro. E tal, etc. Paulo saiu e foi. Aproximou de Deus. Ele foi e aproximou de Deus. E conversou com Deus. E falou com Deus. Ele não teve medo de buscar Deus. Então, se alguém aqui, eu vou torcer, inclusive, para que algum Paulo aqui busque, fale com Deus. E nos deixe. E fale com Deus. Eu sempre digo o seguinte, se você conseguir me influenciar, você vai lá para o meu lugar. Amém? Se você conseguir me influenciar, todo mundo está aberto ali o... Como é que é? Está aberto ali. Se você conseguir me influenciar, você passa na minha frente. Né, dona Zé? Se não, enquanto... eu tiver, vai, estranho aqui, está me puxando. Enquanto eu estiver, eu conseguir te influenciar, eu vou tentar. Amém, Rodrigo? Senão, o Rodrigo vai para lá. É, ou o Rodrigo vai para lá, ou eu fico ali. Amém? Se alguém sentar no nosso meio, vai ter que nos ouvir. Ou então... vai ter que nos ensinar. O Eric falou uma coisa ali, interessante, que a gente acaba não andando nem pela lei, nem pela graça. Mas, na verdade, não existe três caminhos. Existe dois. Se eu não estou com Deus, eu estou automaticamente sob a lei. E a pessoa não consegue se justificar, se santificar, pela influência da lei, não. Pela influência de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E vocês me perdoem, o assunto é difícil, mas vai mexer com a sua cabeça. Conversa com Deus, pergunta para Deus. Quem sabe Deus vai nos ajudar. Quem sabe Deus vai nos ajudar. Amém? E eu espero que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Nós estamos tentando, né, encontrar uma maneira, nós estamos tentando encontrar uma maneira onde a gente possa ser realmente dirigido por Deus. Amém? Não é Paulo, não é Pedro, muito menos Rossini, que vai dirigir. O reino é dele, a direção é dele. Ele é o nosso Senhor, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. E não existe barreiras entre nós e ele, não existe impedimento. Você tem a liberdade, você vai a Deus, meu filho. Fale com Deus. Vai até ele. Não existe barreiras. Não existe impedimento. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Muitas são as nossas dificuldades. Os caminhos de Deus são altos demais. Os caminhos de Deus são muito, muito altos. Em relação a nós, nossos olhos não conseguem ver, enxergar aonde o Senhor enxerga. A nossa justiça é realmente como um trapo de imundícia. Enquanto o Senhor é perfeito, enquanto o Senhor é santo, nós somos carnais. Nós somos impuros, de lábios impuros, como diz o profeta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só o Senhor pode nos aperfeiçoar, nos fortalecer. Só o Senhor pode tirar os nossos pecados. Dono da lei, o Senhor da graça. Só o Senhor pode perdoar o pecado, justificar, apagar, tirar ali da balança aquele pecado. Com certeza. Eu ainda tenho. E tenho, como diz o apóstolo Paulo, o principal, ele se considerou o principal, o mais pecador. Porque a quem muito o Senhor deu, muito o Senhor exigiu. Se essa igreja tem recebido muito, certamente o Senhor vai exigir dela muito. Mas nós estamos aqui. E onde nós iremos se só o Senhor pode nos salvar? Onde nós, meu Deus, vamos buscar se só o Senhor tem palavras que nos convençam de pecado? Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, perdão. Pedimos perdão. Perdão por mim, meus irmãos, pela igreja. Perdoa. Não leva em conta os nossos pecados. Mas aquele que confessa ao Senhor, receba do Senhor essa graça. Ser perdoado, ser influenciado pela vida de Deus, pela vida de Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
senti-me em tua presença, o teu Espírito que me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos.
Pai de mim, quero estar onde estiveres, ó Deus meu. Quero estar onde estiveres, ó Deus meu.
Amém. Confia no Senhor, espera nele, Deus proverá. Muitas são as promessas de Deus. Quem confia no Senhor é como um monte que não se abala. Quem anda com Deus, ele não se abala. Ele sabe que Deus proverá. Bem? Deus é poderoso para tirar os nossos pecados. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.